Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, chegou o momento da nossa análise do dia com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que está lá em São Paulo, conexão Mato Dentro com São Paulo. Doutor Fernando, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje nós estamos pouco atrasados.
Pois é, boa noite já, né? Tudo
Boa
bem,
noite.
João?
O dia está terminando aqui no Mato Dentro, está muito bonito. Foi um dia maravilhoso.
Aqui
E
tá chovendo.
está chovendo já aí, né? Está chegando na frente fria. E nós temos aí mais uma consideração a fazer sobre os acontecimentos de ontem, que foram muito fortes, né? Foi do final da tarde de ontem para hoje, quando o senhor conseguiu fazer uma análise brilhante do que realmente aconteceu. A gente precisa fazer novas considerações. O nosso título está aí, né? Surge o poder moderador para garantir o governo, para dar tranquilidade ao governo, dar tranquilidade à nação. Porque a pergunta é essa, hoje, que se faz, né? Porque as manchetes de ontem davam conta que os militares tinham se indisposto com o presidente Jair Bolsonaro, que é absurdo, e dando força para o ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Foi exatamente ao contrário. Você vai explicar isso. Então, assim, a pergunta que se faz antes dessa explicação é: quem está governando o país? É o poder moderador ou é o presidente Jair Bolsonaro?
Bom, João, quem está governando o país é o governo. Então, nós temos um governo federal. O governo federal não é só o presidente, é o presidente e seus ministros e um gabinete da presidência. Vamos dar um passo atrás e ver o que está acontecendo. No início desse ano, né, o presidente fez uma reforma no seu gabinete, né? Nesta reforma, ele reforçou, né, a estrutura militar de apoio civil ao seu gabinete. Ou seja, nós não estamos dentro de um sistema militarizado, né? Mas nós colocamos bons militares, indivíduos extremamente experientes, né? Com força na instituição, para poder velar justamente da parte civil. Então, veja, o presidente, ele se cercou de conselheiros, né? Com capacidade de articulação, de mobilização e emprego. Veio a crise. Na crise, nós já vimos, precisamos voltar atrás, esse embate com os governadores, aquilo que eu falo que teve um hiato, uma falta de uma norma que estabelecesse ou que disciplinasse para o Brasil todo a questão dos isolamentos social, isolamento vertical, quarentena, enfim, né? Os governos estão impondo um protocolo de pandemia, né? Na falta de um outro tipo de sistema, né? E aí o que aconteceu? Veio a crise do presidente com o ministro, né? Uma crise lotada de coisas pequenas, que eu costumo dizer que a crise é, na verdade, é um panetone, né? Cheio de coisinhas, né? Panetone é cheio de coisinha. Então é essa crise que nós vimos aí. O que que aconteceu? Aconteceu que entrou o poder moderador, né? Eu brincando aqui, vamos brincar, né? Porque um bom humor também é bom. Muita gente aí, né, João, fica pedindo intervenção dos militares, né? Ah, os militares, tal. Pois é, eles interviram, pronto, né? Só que interviram dentro do sistema democrático, do Estado de Direito e de acordo com o sistema de governo. O que que eles fizeram? Ponderaram com o presidente, ponderaram com o ministro, né? E estabeleceu agora um acordo, né, em que o Ministério não muda de comando por enquanto, né, continua com o seu regime, mas vai buscar aplicar um novo protocolo, né, de flexibilização, buscando conciliar o combate à pandemia com a necessária retomada da economia, aquilo que a gente vem pregando desde sempre, né? Então, o que nós esperamos com esta ação, né, ponderada, né, moderada dos nossos ministros militares do gabinete da presidência, né, é justamente que a gente consiga agora tocar o barco, né, e permitir ao comandante que está eleito, que está lá no comando, que é o presidente da República, que ele possa, né, nos levar para águas mais calmas agora, né, com o seu gabinete, os seus imediatos, né, adotando as medidas necessárias de articulação com o Ministério. É isso que está sendo feito, né? Não, temos que ficar tranquilos, não tem especulação, não tem nada, mas, obviamente, a ideia dos militares foi justamente entrar para apaziguar.
Muito bem, então vamos dizer. Bom, primeiramente vamos mostrar esse poder moderador, o gabinete militar, que foi reformado, que é o gabinete do Jair Bolsonaro, né? Se ele colocou aquelas pessoas lá, porque ele escolheu a dedo, ouvindo quem quisesse. Certamente ele deve ter ouvido o que é um amigo dele, né? Que é o general Heleno, que certamente deve ter ouvido o general Vilas Boas, por que não? E ele compôs, eu vou colocar pela ordem, o Pedro Braga, nosso editor, vai colocar aí, o primeiro general que faz parte desse poder moderador é o general Braga Neto. Braga Neto está aí.
É um homem, linha dura, né? É um sujeito extremamente ativo, muito respeitado no Exército. Foi ele o interventor militar no estado do Rio de Janeiro, né? E já tinha uma experiência, porque ele também já participou das forças internacionais, né, do Brasil no Haiti. Ou seja, ele é um indivíduo altamente especializado e muito ponderado. Ele sabe resolver conflitos políticos, né, sem abrir mão, obviamente, da necessária ação de força, né? Então, é o homem certo no lugar certo. Ele entrou no momento de crise, substituiu o Onyx Lorenzoni, né? E, portanto, conferiu um caráter técnico à Casa Civil. A Casa Civil sempre teve esse dilema, né? Às vezes usam a Casa Civil como se fosse um primeiro-ministro político, às vezes a Casa Civil vai para um perfil técnico, né? Agora nós estamos com a Casa Civil com perfil técnico de articulação.
Eu só vou fazer uma blague aqui, não posso perder a piada, né? No passado fizeram da Casa Civil a casa da Mãe Joana, mas vamos voltar aqui à nossa. Acho que eu tenho uma
É
certa
aquela
razão.
Dilma, não precisa falar mais nada.
Exato. Na sequência, o general Luiz Ramos.
O general Luiz Ramos já foi nosso comandante aqui em São Paulo. Ele saiu daqui do Comando Militar do Sudeste para o Palácio do Planalto, né? É um homem também com extrema experiência nesta área, né? Muito respeitado no Exército, né? E que tem um viés político, né? Geralmente, quem assume o Comando Militar no Sudeste é um comandante que deve ter um viés político muito forte, porque vai lidar com o Estado de São Paulo, né? Estado de Mato Grosso, né? Todas as diferenças que nós temos aqui entre governadores, prefeitos, polícias militares, né? Portanto, geralmente o que vem para São Paulo, o que vem para o comando do que antigamente era o Segundo Exército, hoje é o Comando Sudeste, né? Quem vem para cá vem com esse estofo político e é o que ele está aplicando. Ele é o coordenador político do Palácio. A Secretaria de Governo é que cuida, né, da coordenação política no Palácio do Planalto, né? E o que que ele faz ali? Ele é o filtro do presidente Bolsonaro. Porque nós temos que lembrar o seguinte: nós não estamos com o um governo que faz a política que os governos anteriores faziam, né, João? Aquela política do chamado presidencialismo de coalização, do toma lá da cá, de ficar recebendo deputado, senador, presidente de partido para poder ficar literalmente loteando o cargo no governo, isso acabou. E não tem nada melhor para você manter esta limpeza com um militar, né, da estatura do general Ramos de filtro, né? Ninguém vai lá com o general Ramos negociar cargo no governo, né, João? Tá certo.
Queria ver isso, queria ver, cara de pau. Muito bem. O terceiro integrante do gabinete militar é o general Fernando Azevedo e Silva. Luiz Fernando Azevedo e Silva.
O general Luiz Fernando é um homem de inteligência, né? Nós temos que lembrar que ele já teve um papel muito importante, né? Naquele período complicadíssimo, né, que estava havendo um embate direto entre o presidente Temer, né, e o Supremo Tribunal Federal, né, foi o general Luiz Fernando, né, que foi indicado para assessorar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né, nas atividades dentro do Supremo Tribunal Federal. Era inédito, né, João? Eu nunca soube de nenhum outro caso em que um presidente do Supremo Tribunal Federal tinha um militar ao seu lado, né, para lhe aconselhar, né? Então, ali a gente viu que já havia uma ação integrada, inclusive das Forças Armadas, né, buscando uma moderação, um poder moderador que não começou na presidência, começou no judiciário, né? Terminada a tarefa do general no judiciário, ele se transferiu para o Palácio do Planalto. Mas muito importante, ele foi para um dos cargos mais estratégicos em qualquer país do mundo. Ele é o ministro da Defesa, né? E é o primeiro ministro da Defesa com efetivos poderes e com patente militar, né? Geralmente no Brasil, até pelos temores da nova República, né? Demoraram muito para colocar um militar como ministro da Defesa, você sabe disso, né? Então ele é um indivíduo que vem com aval, inclusive, do judiciário, né? E tem um poder grande, e afinal a defesa do país está nas mãos dele.
O quarto integrante é da Marinha, o almirante Flávio Rocha.
O almirante Flávio Rocha é um intelectual, é um homem muito respeitado na Marinha. Os almirantes, você sabe, eles vêm da força mais antiga do país, a Marinha é a primeira força, né? Até o final do século XIX, nós não tínhamos um exército, nós tínhamos a armada, né? O exército começou a aparecer literalmente com a guerra do Paraguai, né? Então, toda nossa tradição militar, a tradição da justiça militar, vem tudo do código da armada, que é da Marinha, né? E o almirante Rocha, ele vem com essa tradição, com este empenho, e ele assumiu o que eu considero a secretaria mais importante do gabinete da Presidência da República, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Que já esteve em muito boas mãos, né? Com o general Maynard de Santa Rosa, né? Que era um general respeitadíssimo no Exército justamente pelo seu viés estratégico, né? Quando houve aquela crise de governo, que aliás resultou na vinda desses generais para cá, né? A Secretaria de Assuntos Estratégicos estava subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é, digamos, o secretário do presidente, né? Portanto, havia uma redução de poderes da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Com a reforma do início do ano, o presidente da República pegou a secretaria e falou: não, ela está agora diretamente subordinada ao presidente. Portanto, o secretário de Assuntos Estratégicos hoje tem status de ministro, né? E é um almirante.
Muito bem, feitas essas apresentações, é importante que a gente diga, né, que nós estamos aqui no Notícias Agrícolas não fazendo proselitismo de ação militar nenhuma. Pelo contrário, né, não houve intervenção militar. Estamos explicando à população, à sociedade, aos nossos usuários, que ontem não houve intervenção, que não houve muito menos, ao contrário daquilo que foi informado pela extrema imprensa, que os militares apoiaram o ministro Mandetta. Foi ao contrário, né? Eles estavam muito bravos com o ministro Mandetta por não estar respeitando a hierarquia do presidente e querendo evitar aquilo que você escreveu brilhantemente, está posto hoje, está publicado hoje no Notícias Agrícolas, evitar o pandemônio. Era isso que estava em andamento. Por quê? O Jair não vai voltar atrás, porque a maioria da população o apoia, então não tem porquê. E a maioria quer as reformas. Então, assim, todos estão a favor das reformas, não querem parar. Quem está contra a reforma é o sistema, o establishment, aquilo que se queira nomear as pessoas do contra. Houve o enfrentamento, tá certo, Fernando? Houve o enfrentamento e aí a gente sentiu um planejamento que ia esgarçar o poder do presidente. Como assim? Quando na sexta-feira o jornal Folha de São Paulo levantou a hipótese publicado no Datafolha sábado, do impeachment, da renúncia, perguntando à população se eles concordavam com a renúncia, havia um movimento em jogo que seria o presidente, que estava anunciando na sexta, queria enquadrar o seu ministro da Saúde, porque não tolera essa situação do país parado, isolado, arrebentando com o país. Aí a Folha já se colocou esse mecanismo em andamento. No sábado, eles voltaram a reforçar o poder do Mandetta. Então, você ontem, Fernando, colocou a seguinte situação. Se houvesse o andamento do confronto e o presidente demitindo o Mandetta, as outras forças, leia-se, Congresso, Senado, Câmara, né, os governadores, traduzindo numa decisão do Supremo, iria se colocar frente à decisão do presidente Bolsonaro. Aí surgiu o poder moderador, o gabinete militar, que veio para moderar, É isso. E para evitar o pandemônio e para passar uma mensagem a todos nós, dizendo: olhem, as reformas vão continuar. Tá certo o resumo, Fernando?
Ah, você fez um bom resumo. Aliás, como bom jornalista que você é, né? Você reduziu. Fez certinho a matéria, né? Vai vender para o editor, viu? Tá no espaço correto.
Ele foi no destaque.
Vai pôr na primeira página, cabe. Agora, veja só. O grande problema, vamos destrinchar um pouquinho. É óbvio que houve uma ponderação em relação ao presidente. O nosso presidente, ele tem um gênio forte, ele é complicado, nós sabemos como é que é a situação, ele se irrita, né? Caneta começou a querer se movimentar, falar, ah, vou usar a caneta, tal. E a função daqueles que estão mais próximos do presidente no comando da nação, a função deles é justamente essa, é chegar, ponderar, falar, olha, não é bem assim, vamos segurar, vamos fazer de outra forma. O que que os militares fizeram? Chamaram o ministro na reunião de ministério e abriram a reunião, né, com o ministro, né, se explicando e pondo a posição dele. E aí ponderaram em cima disso. Isso não quer dizer necessariamente, ah, o ministro saiu vencedor da reunião. Não tem vencedor numa reunião que o presidente convoca, concorda? Ele convocou para ouvir os ministros. Ele decidiu manter o ministro, né? Agora, em que condições? As condições são muito claras, né? É unificar, apaziguar os discursos, né? E principalmente dar todas as condições para que o nosso ministro da Saúde comece a estabelecer aquilo que nós estamos pedindo há semanas, um protocolo, né, estabelecendo como vamos sair do regime de generalizado de quarentena para um sistema que atenda à geografia do país e às suas demandas sociais e econômicas, né? É um protocolo complicado, mas ele precisa sair com duas pernas, uma no Ministério da Saúde, com o protocolo de prevenção à pandemia, e o outro com o ato do presidente da República. O que que aconteceu ontem? Não adianta nada o presidente da República mudar o ministro, colocar outro, colocar uma ministra, que seja o que for. Não adianta mudar as pessoas se ele mesmo não tinha feito a lição de casa, que é estabelecer um protocolo para sair do protocolo que está sendo aplicado pelos estados e com a colaboração do próprio Ministério da Saúde.
Mas
Então,
você.
é isso que está se buscando fazer, né? Resolveu-se um conflito. E esse conflito já estava sendo resolvido pelo próprio ministro Braga Neto, isso é muito importante, quando se alterou o sistema de entrevistas, de coletivas, né, com referência à pandemia no governo federal. Já era feito antes do Ministério da Saúde, passou a ser feito no Palácio do Planalto, com outros ministros, né, mostrando que era o governo brasileiro que estava atuando e não isoladamente este ou aquele agente do governo, né? Então, o Braga Neto presidiu essas reuniões todas, com exceção da de ontem, porque eles estavam reunidos, né? E isso mostra claramente para que vieram esses chefes militares para dentro, do gabinete da presidência.
Eu queria só contemporizar aí, fazer uma, enfim, abrir um parênteses numa explicação que você deu ontem, dizendo que o presidente Bolsonaro precisaria baixar um decreto, senão, se fosse uma medida provisória, poderia ser derrubada no Congresso. Um decreto teria que ser analisado pelo Supremo, e esse decreto teria que estar baseado num protocolo para mudar o isolamento. Então, ele precisava de um
Exato.
protocolo. Só que o protocolo que estava vigindo, e ainda está vigindo, é o do Mandetta. Então ele teria que tirar o Mandetta para que o novo ministro da Saúde fizesse um novo protocolo, para que ele pudesse, com base nesse protocolo, emitir um decreto. E aí virou esse conflito. Agora, me parece, aí eu quero confirmar com você, me parece que o poder moderador falou para o Mandetta: olha, você fica para evitar conflitos, porque vai ter crises, vai ter embates, mas mude o protocolo.
O que eu acho que foi conversado ontem na reunião com muita clareza, mesmo porque isso estava no discurso do próprio ministro, é que ele já estava fazendo as alterações do protocolo. Ontem mesmo, à tarde, o Ministério da Saúde já havia baixado um protocolo específico estabelecendo medidas de afastamento social, né, para as pessoas fora do risco, e o isolamento social para as pessoas dentro da faixa de risco, né? Eles já estão trabalhando com as alterações de protocolo desde ontem, né? Mas ontem, por conta da crise, né? E era obviamente que havia uma crise, né? O Ministério da Saúde parou de trabalhar do meio da tarde em diante, né? E agora ele tem que recuperar o tempo perdido e trabalhar em cima desses protocolos. Eu acho que nós vamos ter aí nos próximos dias, na próxima semana, uma atuação de convergência de ações entre os governos, os estados e o governo federal, e isso vai ser protagonizado pelo gabinete da presidência, né? Há uma proteção, né? Eu posso dizer que há uma espécie de... A ideia é se fazer uma espécie de círculo sanitário, né? Um cinto sanitário em volta do presidente, né? Para que ele não se desgaste e que se faça esta coordenação para que os estados comecem a admitir a possibilidade de nós sairmos da quarentena, né? Eu acho que mais 15 dias realmente é esticar muito a corda, né, João? Nós vamos ter que, principalmente no estado de São Paulo, pensar um pouco mais nesse assunto.
Pois é, isso que eu ia colocar, porque o aproveitamento político que você já citou ontem, e fica notório, todo mundo está vendo que o Dória está enlouquecido, fechando o comércio, mas querendo abrir a indústria, qual é o sentido? Não tem lógica? E, veja, aqui o meu prefeito de Campinas, aqui mais próximo, também pegou carona, está agora manguinhas de fora dizendo que vai levar o isolamento da cidade de Campinas, que é a maior metrópole fora das capitais, até maio. Quer dizer, e me parece que o novo protocolo vai tomar uma medida de promover o afastamento social já a partir de segunda-feira, dia 13, e não até maio.
Mas vamos ver os dados que estavam disponíveis na mesa ontem do presidente. Isso é muito importante. Primeiro, o Banco Mundial elogiou, né, e apontou o Brasil como o melhor país, né, a combater a pandemia no mundo, né? Ou seja, o país melhor está adotando medidas, né, inclusive de ordem econômica, em todo o mundo, é o Brasil. Nós saímos na frente. Portanto, nós temos uma redução muito grande na curva de contágio e, aliás, nós somos os primeiros a falar sobre isso, né? Tem uma incidência de busca em cima daquela nossa entrevista que a gente conversou sobre essa curva, que é enorme, né? A gente sabe disso, e fomos os primeiros a mostrar, olha, está descendo, está funcionando. Isso foi apontado pelo Banco Mundial. Mas o Banco Mundial também, obviamente, é banco, né? Verificou as medidas econômicas do governo federal. E o que eles falaram foi fantástico. Falou, o Brasil foi o único país que, ao invés de se fechar economicamente, ele abriu. Ele estabeleceu uma série de linhas para facilitar a importação de equipamentos, né? O que está facilitando muito o combate à pandemia dentro do território. Então, nós somos modelo para o mundo, né? Isso é uma coisa. Ou seja, se o Brasil começar a adotar flexibilização como se espera, né? Nós não sairemos dessa. Isso é muito importante, né? E é o que nós devemos esperar agora com esta ação mais moderada a partir do Palácio do Planalto. Segunda questão que é muito importante que a gente veja, a famosa história das rotas de tratamento, né? Nós também temos a esquerda enchendo o saco, as caçandras que nós já sabemos quais são, né? O filme de terror, que é você ligar uma TV da vida aí, não precisamos nem citar quais são, né? Mas você vai mudando o canal e o terror é o mesmo. Não sai de casa, vai te pegar o bicho papão, um negócio que assusta e nos estressa, né? Mas também, por outro lado, tem lá os maníacos pela cloroquina. É cloroquina, o cara dorme, acorda, né? Eu administro rede social, hoje foi o dia todo, ontem o dia todo, falando, calma, gente. A cloroquina, é importante que se diga, ela está no protocolo de tratamento do Estado de São Paulo e está no protocolo de tratamento do Ministério da Saúde. Ela está sendo administrada, né? Qual é o grande problema? Ela tem que ser administrada por prescrição. Nós tivemos caso de um general do Exército que pegou o Covid-19, foi hospitalizado, e não pôde ser tratado com cloroquina porque ele tinha um estado cardíaco grave, né? Recém recuperado e não se aplica a cloroquina. A cloroquina também não pode se aplicar em pessoas que têm problemas óticos, né? Ou seja, o que, que acontece com essa questão? Não adianta sair mostrando que a cloroquina vai ser como é que a gente chama? O remédio que resolve a panaceia para todos os males, né? Isso não existe. Primeiro porque ela tem que pressupor que o indivíduo já foi atacado pelo vírus e é sintomático, por isso que ele vai tomar, né? Começa por aí, né? Segundo, que isso é tratamento, não é prevenção. A prevenção seria a vacina. Não tem a vacina ainda, né? Esse vírus está na sua 19ª cepa e a África já está sendo atingida pela 20ª cepa, pelo Covid-20. Né? Estamos enfrentando o Covid-19, a África está sofrendo os efeitos do Covid-20. Né? E só o Covid-19, nos últimos 4 meses, alterou a sua estrutura 12 mil vezes. Nós estamos tratando com uma coisa, porque a gente não sabe até hoje se o vírus é vivo ou não, né? E é uma verdadeira arma, entendeu? Então, precisamos tomar muito cuidado. A baixa letalidade existe, sim, a gente sabe. O problema é um atraso, né, no número de pessoas que serão fatalmente infectadas, né, e que não podem, não devem colapsar o sistema de atendimento. É esse o esquema de vírus.
Eu queria aproveitar, já que você entrou no fenômeno cloroquina, me permita a liberdade, né? Porque claro, também aqui no Notícias Agrícolas você tomou uns tiros, pá, 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 por causa da sua aproximação com o médico Davi Wipp. Você é seu ex-cunhado, não é isso? Muito seu amigo.
Não existe ex-cunhado, ele é o cunhado do primeiro casamento. Né?
Meu Deus, olha o primeiro cheiro. Cunhado, não
vejo isso. Meu pai, né? Mas também tem cunhado para o mal, né? Mas aqui, cunhado, meu amigo, é a vida toda, é parente, acabou. É seu amigo. É meu amigo e meu médico particular, e já salvou minha vida 2 vezes. Não é uma, não. 2 vezes.
Então, e você muito... respeita muito. E aí vem o bombardeio, a indagação de todo mundo. Está na Folha e Manchete. Porque o Davi Wipp não declarou ao Datena que ele tomou cloroquina para sair do... Ele passou mal, ele estava à beira da morte também. Ele sentiu medo, contou... O depoimento dele é dramático. Só ele contou que usou cloroquina. E aí precisamos fazer um esclarecimento que você me passou. Qual é o esclarecimento?
Olha... guardem isso, pelo amor de Deus. Parem com esta máquina de moer reputações que não adianta nada, é pura leviandade. Davi Wipp é médico. Né? Nesse caso, ele era paciente. Né? Ele, como paciente e médico, ele tem que seguir o código de ética médica. O código de ética da medicina proíbe o médico de sair, né, propagando o tratamento que foi ministrado por outro médico. Quem ministrou o tratamento do Dr. Davi Wipp foi o Calil, não foi ele. Então ele não pode mencionar quais são os remédios que ele tomou. Isso como paciente e médico. Agora, mais ainda, como coordenador no estado de São Paulo do combate à pandemia, muito menos ele poderia dizer como é que foi o tratamento pessoal dele, porque ele não pode criar falsa expectativa na população com referência a um remédio. Se ele chega e fala, olha, a cloroquina eu tomei, mas ela me salvou. Pronto, amanhã não tem cloroquina. Não tem cloroquina, por exemplo, para quem sofre de lúpus. Cloroquina é utilizado para os pacientes de lúpus. E já falta a centenas de milhares de pacientes de todas as idades que têm esse problema gravíssimo. Se o lúpus chega a doer no organismo todo, né, precisa de cloroquina e às vezes não encontra nas farmácias. Imagine se agora, né, você chega e fala um troço desse, sai todo mundo comprando. Aí vai aparecer sujeito cego, né, sem receita, porque a gente conhece como é que funciona. Né? Aparece sujeito cego, aparece sujeito com crise, com morto por ataque cardíaco, né, por
desfurado,
né? Por quê? Porque vai curar sem receita. Cloroquina tem que ser receitado caso a caso. E é tratamento, não é prevenção. Então, pelo amor de Deus, precisa parar com essas bobagens. Mas,
gente... Eu vou insistir só nessa bobagem, é a última. É que o Davi Uippe é o médico do Dória, que está fazendo campanha para o Dória e não quer incentivar o uso da cloroquina como quer o presidente Jair Bolsonaro.
Mas isso é uma bobagem, porque o Davi Uippe foi secretário da Saúde já no governo do Estado de São Paulo e deixou de ser secretário porque ele precisa medicar. Ele é um indivíduo de linha de frente, tanto que ele falou, olha, eu vou atender meus pacientes. O Davi, quando era secretário, ele voltava, saía do gabinete, ia para a clínica, ia lá clinicar até as 2, 3 horas da manhã, atendendo o paciente na sua clínica. Ele nunca deixou de clinicar. Né? Então, é um absurdo falar que é empregado de quem? Ele foi lá convidado, entrou pela porta da frente, porque é uma das maiores autoridades do mundo nesse assunto. Em vez de nós termos aqui, né, o orgulho de ter um indivíduo deste Jaez, deste estirpe, fica aí essa turminha de loucos, né? Destruindo a reputação alheia. Eles que criam a reputação deles. Né?
E você,
eu acho,
e você...
Sabe o que está acontecendo.
Você entrou na linha de tiro, pá! Mas enfim,
deixemos
de bobagem, vamos que interessa. Qual a sua opinião, quais as informações que você tem com o Davi sobre a cloroquina? Falando tecnicamente, ou seja, ela está lá nos hospitais, vai ser usada nos tratamentos, caso a caso. Qual é a informação que você tem?
Eu nunca conversei com ele sobre isso, e não é agora, no meio desse tiroteio, que eu vou perguntar, né? Então, veja só, cloroquina é administrada... Está no protocolo do Ministério da Saúde, está no protocolo da Secretaria de Estado. Eu não consigo entender por que esta confusão em cima de cloroquina. A impressão que eu tenho é que tem um grupo de oportunistas querendo assumir a paternidade da cloroquina, que já é estudada para o coronavírus desde 2005, João. Se você ir na internet, você vai achar protocolos, estudos, sobre cloroquina, na primeira pandemia da gripe influenza, lá em 2003 a 2005, já estudavam esse tratamento. Então, não é novidade. Eu não consigo entender até agora por que essa histeria em cima de um produto que tem um efeito ainda discutível. Tem um estudo recente que saiu agora falando, olha... Tem tanto o número de pessoas que não tiveram nenhum efeito com cloroquina é igual aos que tiveram. Ou seja, pode dar certo, pode não dar. Né? E ninguém está discutindo. Eu não sei que lado que estão buscando, onde só tem comunhão. Se estamos todos nós empenhados em achar uma saída para resolver a pandemia, que lado é esse que estão buscando? Eu acho que isso é falta de assunto e... politicagem, a mais baixa canalha politicagem que eu já vi na minha vida.
Muito bem, agora então eu vou desafiá-lo, né? Porque eu fiz o resumo, você falou, já ganhou a manchete, agora é você que vai fazer o resumo, doutor Fernando, da nossa conversa aqui, começamos lá com o poder moderador para evitar o pandemônio e terminamos na cloroquina. Qual é a síntese, qual é a manchete que nós vamos escrever nessa análise de hoje?
Eu acho que a manchete nossa, que o governo, né, passou a governar. O que estava havendo era o seguinte, na semana passada, nós mesmos fomos os primeiros a falar, pelo amor de Deus, baixe uma norma, decida, reúna o seu governo. O presidente ontem reuniu o governo. O conselho de governo se reuniu ontem, João. Né? Acho que até eles estão nos ouvindo, João. Reuniram o conselho de governo. Né? Mantiveram o ministro. O ministro agora vai baixar um novo protocolo. É quase certo, vai estabelecer mediante estudos concretos, com o que a gente chama de quadros prospectivos, né? Ou seja, você analisa, faz ensaios para análise de risco, para saber como é que vai funcionar, e vai baixar um protocolo que com certeza poderá estabelecer finalmente aquela norma legal que nós tanto cobramos do nosso presidente, né? Uma norma federal que seja baixada, e que possa trabalhar com o retorno das atividades econômicas e com medidas de prevenção. Lembre-se de que a ideia estratégica, né, A gente está falando agora de um gabinete da presidência, que é todo ele formado por militar, a começar do presidente, que é capitão da reserva do Exército. Né? Todo ele. Né? Então, vamos pensar, tem que ter um objetivo estratégico. O objetivo estratégico é sair desta pandemia em comunhão e não em dissensão. Né? Para isso, a impressão que eu vou ter, que eu tenho e que eu acho que é o que vai acontecer, né, é que nós vamos ter um trabalho de articulação, né, para que os governos e o governo federal possam chegar ao objetivo comum, né, buscando uma saída, né, e ultrapassando o período mais crítico que eles chamam agora de contaminação, que seria esta semana. Né. Então, eu acho que nesta semana nós não vamos ter embate nenhum, João. Mas na próxima, eu acho que nós vamos ter os governos empenhados, tanto nos estados quanto na União, em buscar uma saída comum. A costura está sendo feita pelo gabinete da Presidência da República, a cargo desses tetrarcas, né? Esses quatro generais aí fortes, né? Que vieram convocados pelo presidente e estão cumprindo o seu dever.
Eu queria fazer a manchete em cima dessa grande notícia que todo mundo espera, que já falamos, que já, você já percebeu, nós publicamos aqui, que é o rebaixamento da curva. Nós estamos conseguindo espalhar as pessoas contaminadas numa maneira suficiente para a gente, com o poder de saúde que nós temos, nossa estrutura de saúde, a dar atendimento às pessoas. Eu vou fazer uma pergunta absurda. Você não espera nenhuma explosão, né, Fernando?
Dos casos. Ah, eu acho que nós nos preparamos todas essas semanas, nós nos preparamos para justamente não termos isso, né, João? Eu acho que nós estamos tendo a melhor performance dentre todos os países atingidos, a melhor performance é o Brasil. Nós não podemos usar isso contra o que foi feito. Nós devemos usar os resultados a favor do que está sendo feito. E olhem, o que foi feito até agora foi feito pelo governo federal e pelo governo dos estados. Estamos em comunhão, vamos mais ter atenção.
Muito bem, então o meu resumo é exatamente esse. Hoje, dia 7, era para ver o conflito, né? Porque o Jair Bolsonaro iria dar canetada, e aí o mundo ia ferver, o sistema ia querer o impeachment, e aí o pandemônio foi evitado. Transferimos a solução para a próxima semana, dia 13, quando a gente espera, ouvindo o que você disse, que haja uma comunhão de interesse, que os governadores saiam dessa posição a tresloucada e também os prefeitos.
E outro, João, lembre-se do que nós dissemos semana passada, parar de bater cabeça e bater continência. É o que estamos fazendo.
Então vamos juntos, Fernando. Viva o Brasil! Lá.
Viva o Brasil!
E vamos em frente.
Vamos lá.
Até amanhã. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? A gente faz um pouco de ironia, um pouco de brincadeira, mas é exatamente assim que a gente pensa, né? Precisamos de um poder moderador para evitar conflitos, evitar essa bateção de cabeça e evitar principalmente o pandemônio. Nós queremos sair desta crise, dessa pandemia, melhor do que entramos, e o nosso país vai sair bem melhor. A construção desse nosso país não vai ser fácil, não está sendo fácil, mas nós vamos conseguir ser um país de primeiro mundo, né? Com muita harmonia nas famílias, né? Com muito futuro. Então, muito obrigado pela atenção, vamos continuar de plantão, mais notícias, a Reuters, o Estadão, todos aqui ajudando o Notícias Agrícolas a fazer com que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Continue conosco e vamos em frente.